ter reparado que nos últimos anos o hip hop alcançou o mainstream de uma forma parecida com o rock no século XX. No Brasil especificamente, eu tenho reparado que o rap tem se aproximado cada vez mais da cultura oriental. Como exemplo, a gente tem o Haikais em São Paulo.
Que seria de você sem internet? Que manja pra caralho, tem clenha das effects.
O Oriente no Rio.
Eu achamos o calcanhar de Aquiles do Master System no vírus de computador. Em formato MP3 pra vocês ouvirem todo dia. Se preparem pro underground mostrando ideologia.
O álbum Convoque Seu Buda, do Criolo.
Heróis craque no centro, na tribo da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho.
A faixa Samurai, do Projota.
Cada inimigo seu vai te aplaudir de pé, quando seu escudo for seu olhar e sua espada sua fé.
Enfim, vários exemplos. Qual seria o motivo dessa aproximação entre um país lusófono na América Latina, com os ideais de um país do Sudeste Asiático, dentro de uma cultura de origem afro-americana, que é o rap? Eu sou Nicolas Queiroz e esse é o assunto que vamos falar hoje nesse ensaio do Minuto Perdido. Bom, como eu falei no início do programa, o hip hop está sim superando o rock, entre outros estilos, nos últimos anos. Em 2018, a Nielsen's Year End Report, é um relatório que serve de parâmetro para o mercado musical norte-americano, relatou que o hip hop passou o rock em ritmo mais consumido por lá. E essa matéria, inclusive, está no Cifra Club News. Agora, um dado interessante sobre o Brasil é que nós somos o país com o maior número de japoneses fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de nativos e descendentes diretos. E se a gente pensar que São Paulo provavelmente é o berço do hip-hop no país, talvez essa aproximação estatística demográfica faça sentido, né? Apesar disso, eu fui buscar uma referência no passado recente do hip-hop, num período em que ele estava ali vingando, mas ainda longe de atingir o mainstream como é hoje, né? E com isso eu lembrei dos primeiros raps que eu ouvi que misturava português e japonês, que é Dorobô, uma parceria entre Sabotage e Benegão no início desse milênio. Vamos conferir um trecho.
Dorobô, tem que ser ligeiro, se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, ó que louco. Favela, Sabotagem, bem negão. Rap bate forte no Brasil e no Japão, Dorobô. Tem que ser ligeiro, se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, ó que louco. Favela, Sabotagem, bem negão. Rap bate forte no Brasil e no Japão.
Itini, é 1, 2, 3 na terra do Yen. Hayako, alguém com muita pressa lá e vem. Sayonara, Bachan, sei que toda mãe tem seu divã. Samurai de pan, tanto faz ter fã. Sua tendência cura, procura. Na vida de amanhã, lembranças de Bruce Lee. O terror do soco Shaolin. Pro Oriente, a régua, a trégua, o vim. Mas pro fim, a sua cara metade. Se foi Brandon Lee, sim, Sansei. Hoje sei o ranco e no cai bem também. Que eu me lembrei, Banzai, sai Satanás. O que? Aqui corre atrás. Não, não vem que não tem. Sai, Banzai, Banzai. Senhor favela é minha vida, aquele povo é minha paz. Rai, rai, Dorobô trai. Se não for um, dois cai. Bye, 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 bye. No te querer, se tu quer, vou querer também, meu bem querer. Nico, Nico de açaí com você. Excito um dorobô, cê quer o quê? Pra mim ver, meu bem querer. Comer tofu e pra sul faço a pré. Sayonara, arigato, não vou pelos corpos. Hayako, dorobô, que catou. Não teve acerto, caiu? Xiii. Itini, sushi, sushi, tão só pobre. E uso Mario, Sancho, Jubidori. Entrevista fiz com a Kala, Vanessa, quem tolice. Vim que vim, pra revista até sorri. Melhor pensei, rap cantei. Salve tio Tony, Ultraman, Nisei, Disei, Nichankirei. Comer tofu e pra sul, Brooklyn sul. Sabotei, 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 sabotei.
Dorobô, tem que ser ligeiro, se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, rock low. Favela, Sabotagem, Benegão. Rap bate forte no Brasil e no Japão. Dorobô, tem que ser ligeiro, se não cai onde estou. Na favela, rei dos ancestrais, rock low. Favela, Sabotagem, Benegão. Rap bate forte no Brasil e no Japão.
Agora você imagina como foi pra mim, um jovem praticante de artes marciais, fã de skateboard, hip hop, ouvir essa música. Cara, foi um impacto muito grande, eu nunca tinha pensado ver um rap misturando português com japonês. E eu fiquei encucado também, o que, que levou Sabotagem e Benegão, sabe? Sabotagem, o cara que veio ali da zona sul de São Paulo, da favela do Canão, o Benegão do Planet Hemp. Nada fazia sentido na minha cabeça. E eu sempre quis saber por que disso. E aí eu descobri que em 2015, o Festival Terra do Rap fez uma homenagem póstuma à Sabotagem. E um dos convidados para participar desse evento foi justamente o Benegão. E aí, pra minha surpresa, no meio desse espetáculo, ele decidiu falar um pouco sobre. Então eu vou deixar você ouvir nas palavras do próprio, sobre a intenção dessa música, né, a origem, e em seguida a gente volta a ouvir a Dorobô a partir do trecho que o Benegão canta.
Eu tinha acabado de voltar do Japão com Plant. Eu tocar lá, ficou 2 semanas tocando. Eu voltei cheio de coisa na cabeça e ideia. Fiquei um tempo lá, meu dicionáriozinho falando japonês, todo errado, mas falando, andando sozinho na rua. Daí veio isso aqui.
Planeta Terra, cidade de Tóquio, Nagoya, Guma, Hamamatsu. Pode levar fé, o Oriente é meu negócio. Esse só um voo nessa passagem, nessa viagem, Sabotagem é meu sócio. Na vida deve haver equilíbrio entre o trabalho e o ócio criativo. Planeta Rampo representou Burandiru na terra do sol nascente. Furai todo horizonte, foi a lenha. 24 horas de viagem, tiro lata de sardinha. Chegando lá, Zekan, Inu, Oganku, Tabemo, Nohoto, Kinarau, Furui, Atarashi, Monte Fuji, Isodebito, Uatachi, Ike, Bakaiki, Takara quer gastar, da cultura milenar até o atual mangá. Tentamos ao anime, sou fã de muita coisa que veio de lá.
Vários deles também, por sua vez, nos dão um boi, pois pra eles nosso futebol é rei. Pra uma parte dentro, nossa música é o que pega, outros preferem claramente o menino da Segunda Guerra. Sem medo de queda, livre, tá no Guinness, uns preocupados com a alma, outros com o business. Hiroshima, Nagasaki, o maior atentado da história. Essa é a verdade. Terremoto, poluição, contaminação e outros bichos. Lave carro, estilo nave espacial, indo direto pro compactador de lixo. O motivo já tava defasado em tecnologia, encarecendo concertos e ocupando espaço precioso na pequena ilha. Vi lágrimas dos que saíram daqui pra lá, pra correr atrás. No momento que foi mencionado no microfone o nome do nosso país, vi mulheres com bota de tal altura que faria eu invejo o pessoal do Kiss. Vi gente que escapou de perder um dedo pro pessoal do Irã por um triste.
Entre Balcão e Ultraman estamos quase sempre.
O Adagi Tate, o A, Burandiru, Inês e o Sotebito do Robô. Instituto pode crer, rap raga, legalizei pra vocês.
Do Robô, tem que ser ligeiro, se não cai onde estou.
Cara, que som, me arrepio toda vez que eu escuto. Eu sei que foi bem longo esse momento agora falando sobre o Benegão, sobre Dorobô, mas eu realmente quis que vocês escutassem a música praticamente toda pra gente, a partir daqui, seguir em frente. E uma curiosidade é que o Takara, que eles falam tanto, né, é o Daniel Ganjamin, um produtor do hip hop aí, tá por trás de vários trabalhos, e inclusive tá por trás de vários trabalhos que envolvem a cultura nipônica no hip hop. Bom salientar. Mas eu também queria ressaltar um outro cara muito importante nesse passado recente, que é o Sandrão do RZO, que fez a canção Respeito Oriental. Vamos ver um trecho rapidamente.
SP, atitude, Japão, Tóquio. No meio do terremoto eu sei que manos estão no ódio. Faz o sol brilhar, energia, com a tecnologia. Não deixa os guerreiros cair pra nós sorrir. Samurai, cê é do gueto, honrai, construindo em lugares. Contra a força dos mares, de tsunami, são milhares. Nitroglicerina, Hiroshima pelos ares. Meu pai, a chuva cai na forma de um bonsai. Mas a união no coração nunca se vai. Aqui é o Zorobo, arigato, essa polícia que vim embaçar. Sayonara, hashishi, vem do outro lado do meridiano de Greenwich.
O Sandrão é uma figura muito conhecida no meio e faz parte desse coletivo, o RZO, né? E é interessante porque nos últimos anos ele foi convidado pela galera do Wu-Tang Clan dos Estados Unidos a integrar o coletivo deles, mundo afora, né? No caso, representando o Brasil, fazer a Wu Brasil. Tanto que, se não me engano, o RZA ou o Giza vieram no Brasil cantar com ele em São Paulo. Então você percebe a conexão deles com outros grupos lá fora que também tratam da cultura nipônica. Pensando nisso, acho que a gente deve dar uma pincelada nesse assunto no cenário internacional.
Tiger style.
Tiger style.
Yo. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. There's no place to hide as I step inside the room. Dr. Doom, prepare for the boom. Bam!
Cara, que pedreira essa música, né? Você prestou atenção na música, nesse trecho? Ele manda Dr. Doom, prepare for the boom.
Dr. Doom, prepare for the boom, bam!
Prepare pro impacto, sabe? Pela batida. E Dr. Doom nada mais é do que o vilão do Quarteto Fantástico. Olha a referência a quadrinhos, cultura pop, e isso é uma marca muito forte na carreira do Wu-Tang Clan. Pra quem não conhece, o Wu-Tang Clan é um grupo de hip-hop norte-americano que surgiu em Nova York. E originalmente ele é composto pelos seguintes rappers: RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspector Deck, You God, Master Killah e o falecido Old Dirty Bastard. Esses caras são responsáveis pela ascensão da Costa Leste, eles vão abrir caminho, pavimentar para uma galera como Notorious B.I.G., Nas, Jay-Z, Big L, por aí vai. Assim, pra quem entende minimamente hip hop isso já é o suficiente, mas qual é o lance do Wu-Tang Clan? Por que eu tô falando deles aqui? O Wu-Tang Clan é um grupo que mesclou essa cultura oriental com o hip hop na América, né? E eu tô falando do final dos anos 80 e dos anos 90. E eles beberam muito na fonte da filosofia. Os caras são intelectuais, eles traçaram metas e planos, e isso tem muitos projetos que falam a respeito. Tem livros, lançaram The Tao of the Wu, um livro que infelizmente não tem ainda uma versão brasileira. E eles viraram monstros do mercado do hip hop. Os caras são sucesso de vendas, os caras lançaram jogos pra videogame, pra Play 1. Quem teve Play 2 jogou Def Jam Fight for New York e tem vários personagens deles. E eles são uma espécie de coletivo mesmo. Como eu falei aqui, esse combo de nomes agora há pouco, cara, tem muito mais. O primeiro álbum deles é The 36 Chambers e eles têm cerca de 36 membros. Mas não se preocupe que nas músicas eles mesclam isso muito bem e introduzem vários conceitos muito bacanas. Eles costumam chamar de Killer Bees, né, abelhas assassinas, os grupos ligados a eles fora dali da cidade deles, em outros estados, ou até mesmo fora do país, como eu falei aqui no Brasil. E aí, lembra que eu falei do Orobô, eu ali jovem, andando de skate, curtindo hip hop? Pois é, anos depois, o Wu-Tang Clan lançou no Brasil a Wu-Wear, que é a marca de roupa dele. E aí, abriu uma loja justamente em Bangu, meu bairro de infância, né? E aí imagina eu ali, frequentando aquela loja, conheci pô, a galera do Comando Selva, conheci Slow da BF, ouvi muito hip hop, comprei várias camisas com a logo dos caras. Então eu acho que quando se trata de hip hop e cultura nipônica é imprescindível falar deles, e principalmente dessa mescla com a filosofia. E eu acho inclusive que essa é a chave pra gente tentar entender por que do rap nacional flertar tanto hoje com a cultura oriental.
Igual droga, sabedoria te vicia. Conhecimento vai tu discutindo a hipocrisia. Igual Yoda, Jedi filosofia. A força que te move eleva sua energia.
Esse trecho que você acabou de ouvir é da música O Underground, do Haikais. Apesar deles terem mais de 120 músicas que eu consegui catalogar, essa foi uma das poucas músicas que o termo filosofia aparece. E pra piorar, não é nem na voz de um dos membros, e sim do Felp 22, compositor do grupo Cacife Clandestino, que fez uma participação especial nessa faixa. Quando entrei em contato com a filosofia oriental, eu percebi que existiam basicamente três correntes que davam origem às demais derivações de filosofia oriental. E, novamente, eu sei que esse recorte que eu tô fazendo é muito raso, já que eu tô levando em conta a filosofia chinesa e que vai ter uma influência maior na região do Sudeste Asiático. Mas eu percebo que boa parte dessa reflexão oriental que o hip-hop brasileiro vem sofrendo é mais referenciada a esse lado. Você tem a corrente de Confúcio, Sun Tzu e Lao Tse. Uma coisa que é importante falar antes da gente começar a detalhar cada um desses filósofos é que a filosofia tradicional chinesa trabalha muito em cima do caminho, da visão de um caminho. Então, cada corrente tenta arranjar uma explicação para qual seria o caminho ideal, o caminho correto, assim dizendo, né? Isso de uma forma muito simplificada, obviamente. Falando do Confúcio, ele viveu por volta do século 6 a.C. e seus ensinamentos giravam em torno da moral, da política, pedagogia e também religião. Quando eu li seus analetos, eu acabei percebendo que, independente dos temas que ele abordou ali de seus alunos, da alimentação, até mesmo estratégias, o caminho para ele era a humanidade e a benevolência. Sabe aquela frase muito batida de nunca faça aos outros o que você não gostaria que fizessem contigo? É mais ou menos por aí. Confúcio prezava muito também pelos ritos e pela tradição, algo que futuramente levou ele até a ser associado com pensamentos conservadores e foi até banido na China comunista. Mas a verdade é que quando você lê os analetos mesmo, você vai ler esse texto base, você percebe que os ritos são muito mais amplos do que simplesmente ritos tradicionais. São os pequenos atos que a gente comete no dia a dia, a rotina em si, o que que move a nossa vida cotidiana, e você entendendo isso, você consegue buscar uma prática saudável e satisfatória para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor.
Se prepara pro massacre, guerra é arte, Sun Tzu versus Full Contact, rap Kung Fu.
Já Sun Tzu era um filósofo muito conhecido por ser um grande general estrategista, né? A sua obra A Arte da Guerra expõe essas estratégias que, infelizmente, hoje em dia é muito associada com coaches e autoajuda, né? Mas se pensarmos na origem rebelde e revolucionária do hip-hop, eu acho que Sun Tzu é um ótimo referencial de guerra mesmo. E ele trata da guerra nos seus mais diferentes aspectos, do mais fraco com o mais forte, da guerra mediana e até mesmo da guerra evitável, onde você não quer ter combate, mas você quer vencer de certa forma.
Que sejamos abençoados pelo ofício que damos o sangue.
O terceiro nome é Lao Tse. Ele é o filósofo pai do taoísmo e é acreditado por muitos como um dos pais das correntes libertárias também. A palavra Tao é entendida como o caminho, quando a gente faz a tradução, né, do chinês para o português. Pode ser o caminho, pode ser ideia ou até mesmo um princípio. E cada qual tem o seu caminho, e o caminho ideal é indefinível, não é uma fórmula pronta, né? Para entender um pouco mais do tal, vamos ouvir esse depoimento da Maria Lúcia Li, professora especialista nas artes corporais da medicina tradicional chinesa, numa entrevista para o canal Namu.
O tal é um símbolo, né, que permeia todo o pensamento chinês. O tal, ele é aquele símbolo que tem o yin e yang numa unidade. Ele é a manifestação do tal. O tal, ele é mais abstrato, mais elevado ainda do que essa harmonização do yin e yang. Ele é o absoluto que está por trás dessa integração do yin e yang. Esse pensamento, ele está subjacente a toda a arte, medicina e ciência chinesa.
Através do caminho, você surge enquanto indivíduo. E que desse indivíduo surge a consciência. Então a gente totaliza dois seres ali, dois fatores, que seria yin e yang. E pronto, você com certeza deve conhecer o símbolo do yin e yang. Estamos falando do dualismo, né? O dualismo do taoísmo é um dos pontos bem fortes, porque ele opõe dois princípios básicos, que muitas vezes é traduzido de uma forma maniqueísta, do bem e do mal. Mas eu acho que se você lê o Tao Te Ching, você percebe que é muito mais metafísico e abstrato do que parece. Eu já peço perdão logo de cara porque eu falei muito rapidamente sobre três correntes filosóficas milenares em pouquíssimo tempo, mas a ideia é mostrar realmente um panorama do que essas correntes tratam, né? A benevolência, a humanidade, estratégia, guerra e o individualismo, a liberdade mesmo. Eu gostaria de entender como que esse conhecimento filosófico, essas noções de visão de mundo, de caminho, estão empregadas nessas bandas que eu falei no início, né? O Oriente, o Haikais, que eu peguei como os dois grandes exemplos dessa influência oriental no rap nacional. E para isso eu vou mostrar para vocês alguns trechos de entrevistas dessas bandas, onde eles falam sobre a escolha do nome, sobre filosofia, e aí após isso eu vou emitir a minha opinião. Confira essa entrevista que o Nissin, do Oriente, concedeu ao canal Entre Bandas, onde ele fala um pouco sobre a origem do nome Oriente.
Eu tô aqui com o Nissin, do Oriente. A banda de vocês remete muito à cultura oriental, até pelo nome, o nome do novo disco. Como que se deu essa ligação com essa cultura? Não sei se vocês levam isso no cotidiano, como é que é?
O Oriente em si, ele tem diversos sentidos, assim, desde a questão da orientação do Oriente, né, de você buscar a sua própria orientação, de se orientar, e também a questão da cultura oriental. Eu, assim, a galera sempre foi muito adepta, mas a gente também não... A gente é ocidental também, a gente também não é, tipo assim, segue um estilo de vida oriental. Não, a gente vive como brasileiros, porém a gente traz muitas das filosofias e conhecimentos e costumes que até o próprio Oriente pode ensinar pra gente. O Oriente em si é muito grande, né? é muito complicado falar assim o Oriente, porque o Oriente ele engloba culturas diversamente até opostas, assim, teoricamente falando, tipo, desde os muçulmanos, passando por Ásia, Rússia, própria África Oriental, tem Etiópia, berço da humanidade, Grécia, Egito, então é muito amplo. O Oriente, no caso, como referencial geográfico, político, para mim é por ser a maior parte do mundo, né, é o Oriente, e a cultura mais antiga em si, desde a filosofia até a medicina, desde a questão da medicina preventiva, né, que não é uma medicina que remedia, e sim que previne, também na questão do respeito com os idosos. Então envolve até o radicalismo também, às vezes, da raiva. Por isso que o nosso próximo disco é o Yin Yang, porque a gente vai tentar abordar essas duas atmosferas diferentes. Desde a elevação, da meditação, do nirvana, até o alto grau também de revolta. Mas o próprio Yin contém o Yang e vice-versa. Então, eu explicar porque o Oriente é ficar aqui uma hora falando sobre milhões de coisas.
Além disso, eu percebi também numa entrevista que eles deram para o canal da Sony Music Brasil um detalhamento sobre a filosofia por trás do grupo.
Porque acho que é porque envolve os opostos, né, os extremos, a dualidade. É meio filosófico, mas no geral, eu acho que dentro do Oriente a gente representa polos um pouco distintos, assim. E que a gente unido torna uma coisa só, que se torna o Oriente, se torna o Yin Yang, que é aquele símbolo, né? Que é o preto com branco, pra quem não sabe. É isso aí, ó.
Yin Yang significa que sempre na sombra existe um ponto de luz, sempre na luz existe um ponto de sombra. Mas isso, na verdade, né, se aplica a várias paradas do mundo, porque se diz que o mundo inteiro, esse planeta que a gente vive, sempre existe um outro polo pra alguma coisa. Sempre, se existe luz, existe escuro. Se existe frio, existe quente. Se existe cedo, existe tarde, existe noite, existe dia, existe sol, existe lua. A parte musical é a parte do pesado e do leve, que o Oriente, mesmo na música de guerra, a gente tá tentando falar sobre o amor, e mesmo na música de amor, a gente ainda acaba falando sobre a guerra. É assim, não a guerra e o amor em si, mas sempre tem essa dualidade. O próprio Nissin, no lance mais espiritual e zen, assim, para na música, e eu na mesma música já falando uma parada mais underground, assim, uma parada mais... A gente já é um Yin Yang, assim, também, todos nós de um
Yin Yang. E os fãs de vocês, eles estavam muito ansiosos?
No caso do Haikais, eu encontrei um trecho de entrevista onde eles explicam a origem, né? Pro canal Rapbox, no quadro Trocando Ideia.
Eu queria saber, meu, eu sei que Haikai tem uma parada japonesa, né? Uma parada de composição. Explica pra mim o que é Haikai.
Então, surgiu de quando os moleques queriam fazer o grupo. Aí quando a gente foi discutir qual seria o nome, por coincidência, na época eu tinha descoberto a poesia Haikai. E vi que era tipo um gênero literário, que tinha toda uma fórmula, né, pra escrever ela. E vários autores brasileiros também escreveram poesia haikais e tal. E aí a gente acabou usando pra fazer o nome do grupo mesmo, porque é com pouco obter o suficiente. E com a gente sempre foi assim, desde o início, sabe? A gente tinha muito pouco equipamento, sempre foram... Começamos com poucos recursos, assim, fazendo por nós mesmo. A gente que sempre, né, bancou os discos e tal. Continua sendo do mesmo jeito, assim, com pouco a gente obtém o suficiente.
Da hora.
Então acho que é o nome que mais representa a gente como grupo.
É bacana, é um nome forte, né? Ele tem um...
E os dois S é pela S ponto.
Pela S ponto, entendi. E
tem um lance com o rap também, né, do nome e tal, né, que o Haikai, né, a estrutura dele é uma estrutura curta, né, então, ou seja, a poesia tem que ser direta, né? O que é uma poesia direta, né? O rap, né, tá ligado? Então tem tudo a ver com... esse estilo musical aí que a gente trabalha tantos anos, né?
E também há um trecho pequeno onde eles falam sobre a filosofia por trás do grupo na entrevista pro Pânico na rádio.
Pra nós foi difícil a aceitação porque o rap ainda era muito limitado a um certo tipo de público, né, no caso, né? Que era o público mais de periferia, assim. E o público da periferia, ele tinha muito mais a dificuldade de aceitar essa nova proposta do rap. A gente surgiu do underground, né? É a poesia livre. Você falar do seu cotidiano de vida e transformar a vida em poesia, né? Decifrar, né? Eu costumo dizer que a vida é uma poesia. A única poeta existente, a gente só decifra a vida, né?
Boa.
Então, o Haikai segue meio que essa filosofia.
Nossa,
assim,
você lê filosofia, né?
Você deve estar se perguntando agora por que, que eu escolhi o Haikai e o Oriente como... objeto de análise desse ensaio, né? Apesar de eu ter citado o Projota e o Criolo lá no início do programa, ali foi mais um trabalho individual, né? Não é necessariamente uma influência ao longo da carreira. Quando eu ouço Haikais, Oriente, é inevitável não associar que essas bandas são ligadas sim à cultura oriental. Tá embutido no nome, tá embutido nas imagens que eles usam, logo. Então isso acho que foi o que mais chamou minha atenção para esses dois exemplos. Ouvindo essas entrevistas eu fico um pouco confuso, porque após ler sobre filosofia oriental, né, esses livros básicos que eu citei anteriormente, eu sinto que não há um aprofundamento real nessas palavras de milênios atrás, assim dizendo. E eu também não tô cagando regra dizendo que o MC ele tem que saber filosofia chinesa, mas o que me incomoda talvez seja um certo preconceito que nós temos com a cultura oriental. Ué, Nicolas, como assim? Você está dizendo que citar o Oriente, citar filósofos na sua letra é preconceituoso? Isso não é pejorativo, de certa forma? Então, nem todo preconceito ele é necessariamente de uma origem danosa, né? Ele pode ser um preconceito também de uma certa superioridade. Quando você fala que todo asiático é especialista em exatas, é um preconceito, por mais que você esteja elogiando um fator intelectual, né? E eu sinto que as pessoas costumam olhar para o Oriente, olhar para a filosofia chinesa com um olhar de algo muito avançado, de um povo muito distante do nosso. E até essa distância temporal mesmo, né? Povo antigo, não algo que surgiu em 1500 como o Brasil. E a gente busca neles um referencial mesmo, a gente busca neles a resposta para a vida, para tudo. E é aí que mora para mim o preconceito com essas filosofias. Quando você diz que a sua música está embasada nesse tipo de filosofia, de uma certa forma, soa até um pouco arrogante. Parece que você chegou a um ponto de equilíbrio na sua vida, que você é um guru, você é um monge tibetano, assim dizendo. E eu sinto que é mais legal você aparentar ser ligado a isso do que de fato você vivenciar aquilo. Nessa entrevista que o Haikais fala sobre o que é a poesia Haikai, onde ele fala que com poucas palavras você é direto, né, você dá a mensagem, e que isso permeia o trabalho deles desde o início, eu fico um pouco em dúvida com relação à canção Rap Lord, que fez sucesso estrondoso, tá na trilha sonora do Need for Speed aí, que saiu recentemente, porque eles usam uma técnica chamada Speed Flow, onde você comprime uma série de palavras num curto espaço de tempo, e muitas vezes é impossível de entender o que está sendo dito ali. Se você for buscar letra, você vai ver que muitas vezes essas palavras são meramente sonoras, vazias de significado.
Ah, salva que não falha na conduta, filha de uma puta, veja a garapuça, vem da cara, quem me escuta, muda a tela, que te muda, que se foda, mudo, anda, mano, mudo, que se planta, vem pra terra, que te canta, vende almoço, pega, janta, maloqueiro, canta junto com a vontade dessa porra, desse mundo ser melhor, mas na verdade o que se prega é diferente da novela, vida louca, vida curta, o carnaval, que te corta, vale, para, que se pensa que no mundo que defende, vale mais, seguir em frente, caminhando diferente, caminhando com a gente, cara a cara, com obstáculo que pega nossa mente.
Será que isso tem realmente a ver com a filosofia deles? Então a gente retorna a Dorobô, do Benegão e Sabotagem. Como você viu no depoimento do Benegão que eu coloquei aqui, ele foi pro Japão numa turnê com o Planet Hemp, né? E aquele choque cultural transformou ele. E na volta pro Brasil ao encontrar o Sabotagem, né? Eles acabaram fazendo essa letra. E quando você ouve aquele trecho específico que ele canta, é impressionante como numa estrofe da música ele mostra muito. Ele fala sobre os brasileiros que foram morar no Japão e choram quando ouve o nome Brasil, né? Saudade, talvez não encontraram lá a esperança que tinham. Eles falam sobre moda, sobre as botas mais altas, que é a galera do Kiss, né? Ele fala até sobre o crescente fascismo no Japão, onde ele fala que alguns preferem a música da Segunda Guerra. E, cara, isso não era falado naquela época ainda. Isso é uma coisa dessa onda de conservadorismo que estão enfrentando hoje, mas já tinha semente lá. E ele fala sobre defasagem tecnológica. Nossa, é incrível, sabe, aquele relato. E é um relato que o Benegão não se transformou num samurai do rap nacional após aquilo. Ele fez aquele trabalho, ele referencia esse trabalho até hoje, até pela participação do Sabotagem também. Mas você percebe a diferença entre a abordagem dele numa faixa, a abordagem do Projota, do Criolo, com essa galera que hoje leva no seu nome, no seu estilo, toda essa carga pesada da filosofia oriental, né? Outro fator que eu deixei de falar lá no início, quando eu falei sobre demografia, etc., é um fator cultural, né, de que jovens criados nos anos 80 e 90, que eu acredito que seja a faixa etária da galera do Haikais do Oriente, cresceram vendo na TV aberta o boom dos animes, né? Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Pokémon. Com certeza isso aflorou interesse na cultura oriental e que isso foi levando a outros interesses dentro dessa cultura, chegando até mesmo na filosofia. Só que, pra mim, soa muito como quero abraçar tudo, mas acabo ficando apenas na superfície. E ficar apenas na superfície não soa tanto pra mim como algo ligado à filosofia oriental. Bom estar de volta à produção de podcasts aqui do Minuto Perdido. Vocês perceberam que houve uma mudança, né, radical de estrutura mesmo, de formato do que era feito anteriormente. Comecei como um podcast de entrevistas, agora tem essa pegada de ensaio, né, muito inspirado em vários canais no YouTube, só que eu acho até que dentro da mídia podcast a gente consegue estender mais o assunto, ouvir as músicas numa duração maior, né? O YouTube é uma mídia que exige uma rapidez. Mas isso aqui também não impede de futuramente haver podcast de entrevistas aqui, a gente vai tentar conciliar. E nesse momento de virada eu gostaria de agradecer duas pessoas que estão me ajudando bastante, participando de conversas sobre as pautas, que é o Lucas Campelo e o João Lima, amigos aí de longa data, que trabalham com roteiro, pesquisa, e que vão agregar bastante aqui na nossa produção crítica sobre cultura pop. Esses caras estão me ajudando bastante, essa aqui foi uma pauta que eu mesmo escrevi, eles prestaram uma consultoria e futuramente vou também fazer pautas que eles desenvolverem. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho aqui no Minuto Perdido, você pode acessar o Instagram lá no @ Minuto Perdido, temos página no Facebook também. E o nosso podcast está disponível em diferentes agregadores de feed, que for da sua preferência, né? Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro tema. Gostaria até de saber, na sua visão, qual é o caminho que levou o rap nacional a flertar tanto com a cultura oriental. Então, por favor, mande suas opiniões, suas críticas, sugestões, dúvidas, né? Você também pode nos enviar temas também nas redes sociais, como eu comentei, né? E até a próxima!